Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Como sabem, temos está dividida em duas partes. Uma primeira parte que se prende com a audição do Sr. Presidente da APA, do Sr. Inspector-Geral do IGAMAOT e com o Sr. Vice-Presidente da CCDR-LVT, que eu desde já quero agradecer a vinda à Comissão, que é relativa aos problemas ambientais em Paipires, Siderurgia Nacional, que decorre de um requerimento apresentado pelo PCP, aprovado por unanimidade nesta Comissão, e que dá origem a este conjunto de audições. A grelha que vamos utilizar é a grelha habitual para este tipo de audições, uma intervenção inicial de 3 minutos do grupo parlamentar requerente, depois uma intervenção de cada um dos nossos convidados, 5 minutos cada um, já tiveram aqui a combinar como é que a coisa vai decorrer, e depois uma ronda única de intervenções dos grupos parlamentares e, finalmente, uma resposta no conjunto dos nossos convidados de 15 minutos. Vamos então dar início à audição e dava, nesse sentido, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da APA, o Dr. Nuno Lacasta, o Sr. Inspector-Geral do IGAMAOT, o Dr. Nuno Banza e o Sr. Vice-Presidente da CCDR, o Engenheiro José Neto, e agradecer também da disponibilidade para podermos abordar a temática em questão aqui na Comissão de Ambiente. Como sabem, as preocupações da população, em particular da aldeia de Paipiros, relativamente à poluição atmosférica e sonora, não são preocupações de hoje, já vêm de algum tempo, mas a verdade é que nas últimas semanas sentiu-se um agravamento relativamente a estas questões, identificando-se um pó preto, identificando-se um pó branco e para além do aumento do ruído, em particular no período noturno, e isto efetivamente tem trazido preocupações à população, quer do ponto de vista das condições ambientais, mas também preocupações no quadro da saúde pública. E a primeira questão que eu gostaria aqui de colocar relativamente a esta matéria é: sabendo-se que o problema não é de hoje, sabendo-se que existem estes focos de poluição que estão identificados, aliás, a própria licença ambiental da Siderurgia Nacional identifica vários focos de emissões difusas e vários focos de poluição, a questão é perceber o que é que as várias entidades, no quadro das suas atribuições e competências, é óbvio, que ações de monitorização, de fiscalização, têm sido realizadas para garantir que as normas legais em matéria de ambiente são efetivamente cumpridas, porque de X em X tempo, aliás, a poluição é constante, mas X em X tempo identifica-se que há um agravamento. E identifica-se inclusivamente a partir dos dados que são públicos, da Estação de Medição da Qualidade do Ar de Paipires, que nos primeiros dias de janeiro identificaram já vários dias em que a média das partículas PM10 foram ultrapassadas, tendo em conta os valores médios, tendo em conta foram ultrapassados os valores máximos que a lei prevê, e há vários momentos, mesmo quando a média do dia não ultrapassa, permite-nos ver as várias horas, e há vários momentos, em particular no período noturno, que chegam a atingir muitas das vezes 3 vezes mais o valor que está referenciado. E esta é uma questão que também nos preocupa, que é, há esta estação de medição, nós consideramos que deveriam de haver mais, aliás, creio que houve compromissos inclusivamente por parte da APA para a instalação de novas estações de medição da qualidade do ar. Queria perguntar qual é que é o ponto de situação e se de facto está previsto a instalação de novas estações de medição da qualidade do ar para se poder aferir de uma forma mais rigorosa, efetivamente, qual é que é as partículas, para que se identifique as partículas atmosféricas que existem naquela área. Esta era uma outra questão, mas uma pergunta que também colocava era que estes valores são públicos, todas as entidades têm acesso a estes valores e provavelmente até de uma forma mais rigorosa com que o comum dos cidadãos têm. A partir de que momento é que é dado o sinal para que intervenha e para que não se deixe chegar a uma situação de facto de grande preocupação? Já vi que o tempo está a terminar. Deixe-me só fazer uma pergunta sintética e muito rápida, depois posso desenvolver, relativamente à licença ambiental. Nós consideramos que há ali vários problemas, mas a pergunta que vos queria fazer era: a licença ambiental determina a adoção de várias medidas, em particular tem medidas específicas para a campanha de monitorização de partículas PM10. O que é que nos pode dizer relativamente ao cumprimento daquilo que está previsto na própria licença ambiental.
Muito
e se
bem.
As medidas da licença ambiental são, de facto, as necessárias para mitigar e para evitar os problemas de poluição, ou se é preciso medidas adicionais para que, efetivamente, uma vez por todas, estes focos de poluição possam ser evitados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. Dou a palavra agora ao Dr. Nuno Lacasta, Presidente da APA. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com o tempo que temos hoje disponível, vou tentar ser o mais telegráfico possível. Agradeço a colocação das diferentes questões, que são evidentemente pertinentes. Aliás, a Sra. Deputada já nos habituou a estar devidamente preparada para este tipo de interações. De facto, aquilo que temos preparado hoje vai no sentido de eu fazer uma apresentação rápida, que creio, aliás, que está a ser fotocopiada, na medida em que, infelizmente, não temos aqui condições técnicas para a mostrar, precisamente da explicação naquilo que nós chamamos, no âmbito de uma investigação ambiental, da situação no início do ano, tentando distinguir entre qualidade do ar e a questão das ditas poeiras brancas ou cinzentas nas imediações, na vila de Paipires. Depois, o Sr. Vice-Presidente da CCDR-LVT falará também das questões da estação de qualidade do ar, das estações de qualidade do ar associadas às competências da própria CCDR. O Sr. Inspetor-Geral falará da componente inspectiva, incluindo uma inspeção no final de outubro. E eu terminarei com os aspectos da licença. Se houver aqui alguma pressão de tempo, haverá seguramente, peço a vossa indulgência, em qualquer dos casos, para uma segunda ronda, também aqui estaremos disponíveis. E, portanto, nesse sentido, é verdade que temos todos consciência de que, até por razões históricas, quer pelo facto daquele conjunto de instalações industriais em Paipires ser muito antiga, e o processo de conversão para tecnologias mais modernas é relativamente recente, estará na casa dos 10 anos. Recordo que a empresa foi privatizada há cerca de 24 anos e que as tecnologias históricas eram, de facto, poluentes, muito poluentes. E, portanto, o que temos verificado na última década tem sido, por razões legais, por razões de funcionamento da própria ação, reconhecemos isso, e por razões regulamentares, leia-se licença, numa tendência progressiva de mudança do quadro ambiental da empresa. Vários dos requisitos são relativamente recentes, nomeadamente na licença ambiental 2017, alguns dos quais que impõem um conjunto de medidas de melhoria ao nível do ruído, ao nível das emissões difusas, ao nível da impermeabilização de diferentes espaços. E aquilo que temos verificado é que, ao mesmo tempo, com a criação em 2014 da Comissão de Acompanhamento, liderada pelo município, que é composta por um conjunto de entidades, que o nível de acompanhamento, particularmente da Siderurgia Nacional, tem sido mais estruturado do que, porventura, seria historicamente. Não quer dizer, contudo, e deixo já esta nota, de que achemos que, em relação a todas as medidas, o nível, a intensidade da sua implementação, desde logo estarem implementadas, nos satisfaça completamente. Aqui nesta mesma comissão, no passado, tivemos discussões a propósito de outras temáticas, em termos da administração, muitas vezes, ser quem, abordando estas empresas, as insta no sentido de antecipar prazos relativamente àquilo que porventura seria o seu desejo, e também neste caso assim aconteceu, em particular em relação à licença 2017, mas ainda há matérias que estão, na nossa opinião, por implementar. Outras tantas que estão implementadas. O Sr. Inspetor-Geral, aliás, falará de situações que foram verificadas na fotografia tirada precisamente na inspeção no final de outubro. Em relação ao episódio de qualidade do ar, isto é muito importante que tenhamos consciência, porque há uma diferença entre o nível de qualidade do ar resultante de vários fatores, como sejam, aliás, sabemos-lo, por exemplo, a exposição que o território português tem com regularidade a poeiras do deserto do Saara, que motiva, o mais das vezes, avisos por parte da APA em coordenação com as CCDRs. E isso é, obviamente, motivo de avisos. Falarei no final sobre a necessidade, porventura, que teremos de fazer afinações no futuro. Resultam de quadros legais, e quer comunitários, quer nacionais, de avisos às populações, como dizia, de situações atmosféricas, como foi aquela que se verificou no início do ano, naquilo que designamos por estabilidade atmosférica, em que baixo vento, sem chuva e provocou uma situação que está documentada, creio que já têm precisamente os slides que aqui verificava, e a senhora deputada referiu isso mesmo. Estes dados são públicos destas estações há muito tempo, e é muito bom que assim seja. Aquilo que fazemos na Agência Portuguesa do Ambiente trata-se de, recolhendo estes mesmos dados das estações, aplicá-los a um modelo de previsão, que é conhecido por qual área que está neste momento em atualização, e fazer precisamente, como dizia, modulação que motiva avisos e que nos permite essa mesma monitorização. Apenas gostaria de destacar nesta primeira intervenção o slide 5, e aquilo que podemos verificar é que, com efeito, se verificou durante o período do início do ano uma situação de qualidade do ar estacionária, de estabilidade atmosférica, como dizia, justamente monitorizada na estação de Paio Pires e que relaciona, aliás, com os níveis de qualidade do ar que eram abaixo daquilo que deveriam ser nesta altura, em toda a Grande Lisboa, incluindo na margem norte, nomeadamente na estação da Avenida Liberdade. Eu poderei depois detalhar esta matéria, mas creio que isso é um fator importante, mas repito, é distinto de a investigação ambiental que também fizemos e que continua, aliás, relativamente à situação de deposição mais localizada de dito pó branco ou pó cinzento. Não resulta, tanto mais assim, e aqui termino, que algumas das queixas das quais fomos recebendo ocorreram em dias em que a qualidade do ar não tinha estes níveis de existências. E, portanto, é este nível de investigação ambiental que fizemos e que concluiu, por um lado, que, do ponto de vista de excedências, a localização é uma localização, evidentemente, importante em função das fontes estacionárias também, mas esta situação compaginada com a situação atmosférica, no fundo, de tempo estacionário e sem ventos, provocou esta constatação desta pluma que vem aqui mesmo.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Nuno Lacasta, dou agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da CCDR Lisboa e Valtejo, Sr. Engenheiro José Neto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Eu gostaria de fazer uma breve intervenção inicial entre dois pontos no âmbito das funções exercidas por esta Comissão de Coordenação, o nosso papel no grupo de trabalho interdisciplinar da qualidade do ar no Seixal e a monitorização da qualidade do ar na região em geral e em particular no município do Seixal e na estação localizada em Paio Pires. Relativamente ao grupo de trabalho, ele já foi abordado aqui em outras reuniões da Comissão de Trabalho, ele foi proposto em 2014 por parte do município. Já teve 10 reuniões realizadas, há uma 11ª que já foi também anunciado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal aqui a realizar agora no próximo dia 18 de Fevereiro. Conta com a participação da Câmara, da CCDR, da APA, IAPMEI, ARS, LVT e da União das Freguesias do Seixal, Rentela e Aldeia de Paio Pires. Dentro dos seus objetivos de avaliação em loco da qualidade do ar e aferir as causas do problema, o município do Seixal encontra-se a realizar um conjunto de estudos associados a esta temática. Havia também uma questão relativamente à reposição do funcionamento da estação instalada na zona de Paio Pires. A mesma esteve inoperacional entre 2011 e 2013 em termos de questões de manutenção associadas a constrangimentos financeiros, mas importa referir que desde 2014 ela está a funcionar em pleno. Relativamente à qualidade do ar e na região de Lisboa e Vale do Tejo em geral, importa também contextualizar a monitorização face às exigências existentes na Diretiva Quadro Europeia relativamente à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiental. Em Portugal, portanto, a delimitação do território tem um conjunto de estações que estão a ser geridas do ponto de vista operacional por parte das Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, no caso em particular desta região. Elas estão delimitadas em função do conceito de zona e aglomeração. Na região de Lisboa encontram-se 23 estações, na área metropolitana Lisboa Norte 13, na área metropolitana Lisboa Sul 5 estações, na zona de Setúbal 2 estações e no resto da região de Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, oeste, Vale do Tejo e parte da Península de Setúbal, mais 3 estações. A espacialização desta rede tem em conta não a delimitação administrativa, já se falou por vezes aqui do que é que se passa em determinado município, mas tem em conta a questão das zonas homogéneas e aquilo que está definido regulamentarmente, quer na diretiva, quer também através do órgão nacional responsável para o efeito. Importa também referir que as estações desta rede não têm como objetivo principal avaliar a qualidade do ar resultante de uma atividade de uma fonte específica de poluição. Mas, em algum caso, sobre a influência da mesma, e é o caso de Paipires, elas são classificadas como tal, como estações industriais. O município do Seixal, como eu disse, integra o tal aglomerado da área metropolitana de Lisboa Sul. Tem também o município de Almada e freguesias de Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete e Palmela. Nesta aglomeração de qualidade do ar é avaliada com base nas medições, também como já foi aqui referido, pela estação de Paipires e outras quatro, três localizadas no Conselho do Barreiro e uma localizada no Conselho de Almada. Importa referir, portanto, que para além da estação de Paipires e num raio de cerca de 3 a 8 km existem outras quatro estações de qualidade do ar atualmente. Sublinho que esta configuração dá não só cumprimento ao disposto do Decreto-Lei que transpôs a diretiva, como relativamente ao número mínimo de estações, como também supera o número de pontos de medição fixa exigido. E, portanto, do ponto de vista técnico, a rede atualmente existente, sem prejuízo da possibilidade de existência de outras estações, é necessária e suficiente para a aferição da qualidade do ar. Não querendo também repetir aquilo que já foi reportado, mas tem a ver com os dados que nós disponibilizamos relativamente à qualidade do ar, a estação de motorização de Paipires, portanto, ela situa-se a cerca de 500 metros do Parque Industrial, da Siderurgia. Nesta estação são medidos desde 2000, através dos métodos automáticos, dos poluentes de dióxido de azoto, dióxido de enxofre e ozono, e desde 2007 as partículas PM10. Esta estação sofre naturalmente, e por aquilo que eu também já referi, da influência das unidades industriais localizadas na sua proximidade. Da análise dos resultados, do ponto de vista de mais longo e depois mais curto, na última década, as concentrações das partículas têm sido diretamente influenciadas pelas emissões destas unidades industriais localizadas no Parque Industrial da Siderurgia. Houve ultrapassagens dos valores limites diários legalmente estabelecidos entre 2007 a 2013, e desde 2014 não se registram incumprimentos deste valor limite diário, ou seja, excedências superiores a 35 dias por ano. Em 2014, 29, em 2015, 30, em 2016, 20, em 2017, 30 e 21 em 2018. E, efetivamente, e no que diz respeito desde que esta situação tem suscitado mais preocupações de todos, no fundo, desde o passado 25 de dezembro. Já foi abordado também que tem-se verificado uma subida generalizada nas concentrações. Eu creio que a apresentação e os slides que vos foram disponibilizados comprovam esse facto, e aliás já houve dados que foram disponibilizados aqui pelos senhores deputados que já o comprovavam. Houve os factos meteorológicos que efetivamente também têm influência na mesma, e que durante o ano de 2019 e até ao dia 4, portanto até segunda-feira, ainda não tenho os dados relativamente ao dia de ontem, existiram até agora 3 excedências ao valor limite diário deste poluente, das partículas PM10, no ano de 2019. E creio que para já...
Muito bem, muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra ao Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOT, Sr. Engenheiro Nuno Bança, faz favor.
Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto participar nesta comissão. Naturalmente, os assuntos nem sempre são simpáticos, mas gostava de estar aqui, eventualmente, por outras razões, mas a atividade da inspeção é esta e, portanto, eu diria que, em relação às competências da inspeção versus a siderurgia, eu gostava de vos dar aqui algumas notas. Em primeiro lugar, a siderurgia nacional é abrangida pelo regime da prevenção e controle integrado da poluição, como sabem, é detentora de uma licença ambiental, aliás, como o Sr. Deputado Paulo Santos bem referiu, e, de facto, esta licença ambiental fixa um conjunto de condições para a elaboração e um conjunto de medidas a adotar pelo operador. Essas medidas têm, naturalmente, como objetivo prevenir a ocorrência de impacto ambiental decorrente da atividade, e, portanto, o que a IGAMAOT faz é verificar o cumprimento ou não das medidas que estão impostas na licença. A licença ambiental de siderurgia é uma licença bastante extensa, com muitos aspectos a verificar. Nós podemos partilhar depois, a posteriori, pelo menos os dois últimos relatórios de inspeção das duas inspeções mais recentes que fizemos à siderurgia e que passam por verificar questões como, no caso das matérias-primas, a recepção, a descarga e o armazenamento, as condições em que acontece, e ainda também no que toca a matérias-primas, o processamento processamento, o corte e o envio para a produção de uma parte do material que chega ao parque industrial, à instalação industrial. Depois, no caso dos parques de armazenamento, há condições para evitar as emissões difusas, condições fixadas para evitar as emissões difusas, designadamente em termos da própria descarga e do transporte com medidas concretas. Depois, no próprio corte, há um conjunto de medidas, aquilo que é chamado o corte de ursos, há um conjunto de medidas fixadas para que evitam a dispersão dos poluentes, das emissões difusas. Verificamos também questões relacionadas com a água captada, porque uma vez que há um conjunto de furos e há captação, tratamento e distribuição. Depois, na produção propriamente dita, avaliamos os fornos, designadamente o forno chamado forno de arco elétrico, as emissões em contínuo, a forma como os fornos, como os filtros promovem o desempenho e a retirada do efluente ou das partículas emitidas, e qual é o destino final enviado, o destino final dado aos rejeitados da filtração. Verificamos também as questões relacionadas com as emissões difusas. Há uma lista extensa de locais onde existe o potencial de geração de emissões difusas, desde logo a carga e descarga da sucata, os movimentos, a movimentação e o tratamento das escórias, as próprias vias de circulação internas, as torres de refrigeração, o arrefecimento do vazamento, as bombas de água, os geradores, os comboios de transporte, os empilhadores das bobinas, há uma lista extensa de locais onde estão prevista a possibilidade de serem emitidas poluentes através de emissões difusas. Depois, num outro aspecto, o armazenamento do próprio aglomerado siderúrgico inerte para construção, desde a forma como ele é transportado à forma como ele está propriamente armazenado. E portanto, há aqui uma lista extensa de intervenções que a inspeção faz quando faz uma inspeção na siderurgia. Como nota, assim, de resumo, eu gostaria de dizer que nós inspecionámos a siderurgia, quer dizer, desde que a inspeção foi criada, em 99, já inspecionámos 60 vezes a siderurgia. Mas nos momentos mais recentes, nós estivemos lá em 2011, em 2013, em 2017 e em 2018. Em 2011... A siderurgia foi autuada, houve a verificação de um incumprimento na área da gestão de resíduos. A IGAMAOT fixou uma coima de 15 mil euros, que foi contestada em tribunal e a empresa foi absolvida. Em 2013, verificámos novamente incumprimento das condições da licença, fixámos uma coima de 12 mil euros. O julgamento foi no passado dia 22 de janeiro, ainda não temos sentença. Estivemos lá em 2017, no dia 19 de julho de 2017, verificámos também a violação das condições da licença e esse processo está ainda em fase de instrução. 2017, apesar de tudo, é relativamente recente. E estivemos lá no passado dia 29 de outubro de 2018, portanto há 3 meses, e verificámos também um conjunto de incumprimentos das condições de licença, estamos a instruir o processo, a empresa terá sido notificada por estes dias do início do processo de contraordenação, sendo que, atendendo ao reiterado incumprimento e ao facto de a licença ambiental fixar um conjunto de condições que a empresa deveria cumprir desde logo na apresentação do primeiro relatório ambiental anual após a emissão da nova licença, o relatório ambiental anual de 2018. E não tendo a empresa dado cumprimento a essas obrigações, e atendendo naturalmente ao alarme social, às circunstâncias que estão a ser verificadas, nós decidimos, em sede deste processo de contraordenação, avançar para uma notificação, para a implementação de uma medida cautelar, que vai ser notificada, ou terá sido já notificada à empresa, onde impusemos um cumprimento do conjunto de condições impostas pela licença no prazo de 60 dias. que será contado a partir da notificação, e estamos a falar das questões mais relevantes e que têm sido apontadas. O plano de redução das emissões difusas, as técnicas de operação e descarga de materiais, a operação de corte, o oxicorte, o típico corte, o chamado corte de ursos, a monitorização das partículas e o plano para a instalação das barreiras acústicas e de prevenção das emissões difusas e também da redução do ruído e também da redução do impacto visual. E, portanto, daremos naturalmente nota do que acontecer depois no seguimento deste processo em relação a isto. Duas notas finais. Uma para dar nota de que, quer dizer, temos consciência que a Siderurgia Nacional, aliás, como disse o Sr. Presidente da Câmara de Seixal, e bem, eu tive a oportunidade, para além de naturalmente ter toda a estima por ele, até porque o conheço pessoalmente há muitos anos e trabalhei com ele. O Sr. Presidente chamou a atenção para a importância que a Siderurgia Nacional tem no Seixal, e nós reconhecemos. Reconhecemos naturalmente que uma empresa que é a 13ª exportadora, que exporta 80% do seu produto produzido e produz mais de 1 milhão de toneladas por ano, e que emprega 375 trabalhadores diretamente e mais de 1000 indiretamente, tem naturalmente um desempenho económico muito relevante, que tem que também, naturalmente, ser acompanhado de um desempenho ambiental à altura do desempenho económico que tem. E, portanto, é o que faremos, é aquilo que a lei nos permite e que temos vindo a intervir. Aliás, como vêem, nós tínhamos inspecionado a siderurgia. Estes resultados que vos estou a dar são resultados de uma inspeção realizada a 29 de outubro de 2018, portanto, nem sequer se pode dizer que a inspeção foi a correr depois do alarme de janeiro. Não, nós tínhamos um plano, como já vos disse aqui várias vezes, nós intervimos numa forma que os seus deputados já conhecem, e, portanto, é esta a questão. Duas últimas notas, Sr. Presidente,
muito rápido,
sobre Microlime e sobre Ecometais, porque foi aqui referido, e bem, em audições anteriores, que não devemos apenas olhar para a Siderurgia Nacional, e que existem outras empresas. Eu queria dizer-vos que a Microlime foi inspecionada pela inspeção em 18 de abril de 2017 e não foram verificados incumprimentos, e a empresa tem monitorização em contínuo. E inspecionámos a Ecometais, que também opera numa área contígua, que faz valorização de resíduos, valorização e gestão de resíduos, e o incumprimento que foi detectado tem a ver com o prazo no qual a Ecometais tem para processar, se assim quiserem, os veículos em fim de vida, e esse prazo não estava a ser cumprido. Foi o único incumprimento que detectámos. Portanto,
Muito obrigado, Sr. Inspector-Geral.
Obrigado.
Se apresentava, queria dizer mais alguma coisa, muito rapidamente, por favor.
E com toda a sinceridade, não sei como é que eu consegui fazê-lo num minuto, mas interrompa-me.
Mas, Sr. Presidente, mas vai ter uma segunda ronda onde poderá esclarecer.
Mas eu creio que seria importante, Sr. Presidente, se me fosse permitido, dar acento tónico numa matéria que o Sr. Inspector-Geral disse, e justamente esta proposta de mini articulação ou de coreografia, por assim dizer, entre nós. Como repararam, e eu gostaria de enfatizar esta matéria que temos dito muitas vezes, a Inspeção-Geral do Ambiente é, para efeitos da verificação de condições de licença ambiental, o braço armado da Agência Portuguesa do Ambiente, se me permitirem esta expressão. Eu também o digo muitas vezes em relação ao CEPNA, no que diz respeito à colaboração que fazemos constantemente. E por isso, Sr. Inspetor-Geral, referiu justamente aqueles aspectos que, em consequência da inspeção de final de outubro e do acompanhamento que vimos fazendo todos da Siderurgia Nacional, nomeadamente, foram objeto de verificação como não estando ainda cumpridos. A fotografia de outubro é correta, ela motivou um auto-notícia que siga os seus termos. Desde então, a empresa reportou-nos algumas matérias como tendo sido objeto já de cumprimento, leia-se, por exemplo, a ligação à rede da Cimar Sul, mas o que não é menos verdade é que é justamente esta articulação que permite constatar que a empresa tem um nível de acompanhamento muito estreito por parte das diferentes entidades e que a aplicação das condições da licença, que são novas em relação àquilo que vinha no passado, é verificada, mesmo que algumas delas não tenham sido ainda implementadas. Nesse sentido, a investigação ambiental também incluiu outras instalações, tinha-no dito na nota de abertura, e no que diz respeito à Siderurgia Nacional, as duas matérias mais, na minha opinião, mais preocupantes e que vão merecer continuada atenção são as questões associadas ao ruído, isto é, à instalação das barreiras acústicas. O estudo que havia sido pedido foi entregue, mas agora é hora de instalar as barreiras acústicas. A empresa reportou que iria fazê-lo, mas vamos estar, evidentemente, literalmente em cima da empresa para esse efeito. E a questão do isolamento de algumas zonas de depósito de alguns materiais. A empresa alega que alguns dos investimentos são incomportáveis, mas a verdade é que eles estão previstos na licença e não vamos deixar de estar assegurando o seu cumprimento. Creio, aliás, que a empresa terá dado sinais nos últimos dias que, afinal, já irá fazer esta instalação. Finalmente, em relação à Microlime, o processo de alteração da licença ambiental encontra-se também, neste momento, a ser preparado. A consulta pública estará para breve, ou já está a decorrer. Já começou no início, aliás, há três dias, quatro dias, e podemos já dar nota que a nossa intenção também é nessa matéria instituirmos medidas associadas, por exemplo, à cobertura do Monte de Cal, só para dar um exemplo muito concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora então à ronda pelos grupos parlamentares, e nesse sentido a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Dr. Nuno Lacasta, o Engenheiro Nuno Banzo, o Engenheiro José Neto, agradecer a presença nesta comissão. Eu estou aqui na qualidade de deputada eleita por Setúbal. Nós temos, os deputados eleitos pelo PSD no Distrito de Setúbal, têm acompanhado esta matéria já há bastante tempo. Já em 2016 tínhamos colocado questões à APA, nomeadamente, e à HMAOT, através do Governo, mas também à própria Câmara Municipal do Seixal, que não nos respondeu na altura. Sabemos que não tem essa obrigação, mas atuações recentes e decisões recentes mostram que, de facto, essa preocupação também existe. E, naturalmente, que nos preocupa aquela que tem sido uma manifestação pública de preocupação das populações por um visível aumento dos efeitos da poluição, do ruído, das poeiras depositadas, mas também o facto que foi aqui confirmado de ter havido medições que provam que terão sido excedidos, ainda que mais ou menos pontualmente, alguns limites de emissões. E, portanto, nós queremos sobretudo expressar essa preocupação, naturalmente que compreendemos a importância económica das empresas instaladas naquela zona, com certeza que sim, a importância do emprego que criam e da riqueza que aportam, mas isso não pode naturalmente ser feito à custa da qualidade de vida e da saúde das populações, e precisamente por isso é que é importante também saber o que é que as entidades públicas que têm a competência para fazer esse acompanhamento e essas correções estão a fazer. Aquilo que disse o engenheiro Nuno Banza sobre os incumprimentos reiterados da empresa relativamente a matérias da licença ambiental já tem algum tempo, de facto. Seria importante também para nós saber até que ponto é que estes incumprimentos reiterados têm ou não consequências na saúde, porque sabemos que há muito pó depositado, mas precisamos de saber até que ponto é que os níveis verificados são ou não danosos para a saúde das populações, porque isso naturalmente é uma matéria de primeira importância, e ter também uma ideia, se possível, do que é que acontece, qual é o passo seguinte se a empresa incumprir este prazo de 60 dias para pôr em prática as medidas que foram determinadas. O que é que se segue para termos uma noção também de qual é o horizonte temporal que razoavelmente as populações podem esperar ter para a solução deste problema. Nós defendemos naturalmente soluções equilibradas para esta questão. Queremos saber se todas, e julgo que a intervenção inicial nos deu também essa garantia, que as entidades responsáveis estão a fazer o acompanhamento necessário a esta matéria, e apelava a que houvesse também um esforço maior de informação às populações relativamente àquilo que não deva ser um motivo de alarme. Quando se diz que há questões que são sobretudo atmosféricas e que isso não é necessariamente um problema, era também importante passar essa informação para que as próprias pessoas pudessem conseguir distinguir melhor entre quais são os eventos sobre os quais devem ter preocupações e quais são aqueles que não devem ter preocupações e que não são especificamente relacionados com aquela região, com aquela atividade industrial ali na zona. Mas gostaríamos de manter o acompanhamento muito de perto e gostava em particular de saber quais são os passos que se seguem no caso de haver incumprimento e qual é o horizonte temporal razoável que podemos esperar para ter este problema naquilo que seja ultrapassável e que seja uma preocupação, quando é que podemos esperar que esteja resolvido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Eurídice Pereira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes das três entidades convidadas e aqui agradecemos muito a presença. Eu diria aquilo que disse no início da intervenção com o Sr. Presidente da Câmara. É importante, obviamente, a elaboração da fábrica, mas não dispensa esta elaboração de toda a qualidade de vida das pessoas, como é óbvio, e a garantia de saúde pública. Bom, vamos então aqui aos factos, que eu já saltei algumas questões. Foi aqui referido que no início do ano existiram 13 excedências, assim é. Comparativamente com os 21 do ano 2018, efetivamente estamos perante um número que merece preocupação. Independentemente do documento que foi agora distribuído, dizer aqui que se verificam queixas em dias de boa qualidade do ar e de fraca qualidade do ar. Mas há uma coisa que nós temos que ter sempre em presença, é que para além das medições do ar e do estabelecimento das suas, da sua condição, existem poeiras, e estão aqui fotografias, que são subejamente conhecidas dos senhores. Existem poeiras que têm que ser tidas em atenção. Não basta, num documento, do meu ponto de vista, referir-se aqui que a qualidade do ar é boa e nesses dias existem queixas, porque estão lá as poeiras e elas não são para esquecer, são para lembrar. E, portanto, eu gostaria que sobre isso houvesse alguma pronúncia. Voltando aqui à questão das 21 excedências e das 13 no início do ano, e porque há aqui uma nota explicativa de que aconteceu na área, nas estações da área metropolitana de Lisboa, em particular no concentrado da área metropolitana de Lisboa Sul, aquilo que eu queria saber é se estas 13 excedências que se verificaram em Paipires são também 13 excedências nos outros locais, ou não. Ou os outros locais tiveram 3 ou 4 excedências e os restantes foram sempre em Paipires, o que obviamente implica que tenhamos sobre isto uma atenção particular. Vamos ser muito objetivos. A licença ambiental passada em 2017 trouxe muitas expectativas. Ao longo de todo este ano que acompanhamos o dossiê, foi a primeira vez que vimos um elencar de condições, de condicionalismos, à atividade que tinham que ser cumpridas. E, portanto, trouxe muita expectativa. Fruto disto, é preciso perceber, foi aqui dito, mas de forma genérica, e se não houver condições nem tempo para que esta resposta seja dada, então ela tem que nos ser feita chegar por escrito, se faz favor, é que resultados é que foram obtidos até agora. Objetivamente, de todo aquele elencar de condições, quais é que foram cumpridas? Eu julgo que nessas condições não está a instalação de uma cortina arbórea. Está? Muito bem. Então, para quando é que está prevista a sua instalação? Porque relativamente ao ruído, nós demos muita ênfase, segundo se recordam, à questão da central de oxigênio, que já é nova, e também ao corte dos ursos aqui referido. Mas foi com bom agrado que vi, ouvi aqui dizer que os painéis de insonorização vão ser instalados. Para que prazo é que acontece? E relativamente à nova extensão, para terminar, a nova extensão de medição, a pergunta é esta. Eu já ouvi dizer que ela não era necessária, eu já ouvi dizer que ela entraria num novo plano de colocação de estações de medição. A última versão que ouvi da vossa parte é de que deverá ser a empresa a fazer a instalação de uma central de medição própria, e se assim é, eu julgo que ela não está nesses condicionalismos da licença ambiental, e se assim é, porque é que não está? Pronto,
muito obrigado,
não dá
deputada.
Para mais, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. O CDS não está presente, por isso é que passamos.
Okay.
Ah, falta o Bloco de Esquerda.
Pois,
desculpa. Isto. Ah?
Espero que o Sr. Presidente não se esqueça do Bloco de Esquerda.
Casa de Ferreiros Pedro Paulo. Não é? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, aos convidados desta audição, e a todas as senhoras e senhores deputados, não sendo eu um deputado habitual desta comissão. Sobre este tema gostaria de fazer algumas perguntas, mas de ser em primeiro lugar uma consideração. Eu creio que todos nós percebemos, e daí a importância deste debate, o impacto económico que tem uma empresa como a Siderurgia Nacional, mas ao mesmo tempo o impacto ambiental e na saúde pública que essa empresa também tem. E o Sr. Inspector-Geral do IGAMOT, creio eu, colocou as coisas nos termos que me parece correto. É que nós não devemos esperar que uma empresa que tenha um bom desempenho económico descarte depois todas as suas responsabilidades sociais e legais na resposta à contrapartida para mitigar os efeitos junto das populações, junto do ambiente, da sua atividade económica. E este é o ponto principal. E daquilo que nos disseram, há aqui dois aspectos relevantes. Um primeiro é que nos parece claramente que, face a esta legislação, o crime compensa. Isto é, uma empresa com o tamanho da siderurgia nacional não é por uma coima de 12 mil euros que altera o seu comportamento. Este é um primeiro problema. Gostava de ouvir a vossa resposta, porque essa resposta poderá também condicionar a nossa atividade enquanto legisladores para podermos alterar a lei. E é, para nós, muito relevante. A segunda ideia é que, pergunto-vos a vocês, se estes 13 dias agora do início de janeiro não podem, ainda debaixo desta mesma lei, serem interpretados como uma anomalia da atividade da empresa. E por isso, de certa forma, também fugir aos padrões estatísticos e, com isso, mais uma vez, a empresa atirar para canto as responsabilidades que deveria ter neste contexto. Porque, se isso assim for, também, mais uma vez, temos que olhar para a lei e revisitar a ideia de que uma anomalia estatística deixa de ser tratada porque há uma indicação de um problema qualquer na elaboração, indicação de um problema numa máquina, numa situação qualquer reportada anormalmente, e se a lei diz que tem que investigar as condições normais de funcionamento, se há uma anormalidade, então assistimos a uma possibilidade de fuga da empresa para justificar algumas emissões extraordinárias. E perguntar-vos, para terminar, até porque o tempo é extremamente exíguo, perguntar-vos que, neste cumprimento da nova licença ambiental, se de facto esperam que haja uma alteração face ao passado, porque, mantendo a mesma lei e, por isso, as mesmas expectativas, que não sejam estas coimas que obrigam a siderurgia a mudar. Tendo a siderurgia já dito que, ainda não tendo cumprido a licença que assinou, já diz que ela é impossível de cumprir, apesar de a ter assinado, quais são as vossas expectativas para o futuro? Porque aquilo a que nós assistimos do lado das populações, e as fotografias demonstram, as queixas as populares demonstram, é claramente um atropelo quer das salvaguardas de ambientais que deveriam existir, quer da salvaguarda da saúde das populações. E, por último, pergunto-vos se, face a esta realidade, a própria licença não parece já ultrapassada pelo tempo, apesar da sua curtíssima existência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Agora sim, a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui alguns aspectos que eu creio que não ficaram ainda devidamente esclarecidos e algumas questões colocadas que também não foram respondidas. Mas eu começava por este primeiro aspecto. É dado este quadro, para fazendo crer que o problema das poeiras e da poluição não é só na aldeia de Paipires, é um problema generalizado da margem sul e inclusivamente de Lisboa. Mas eu queria perguntar se, em algum dos outros locais, houve queixas do surgimento de um pó branco. Pergunto se houve. Porque, de facto, este foi um aspecto que se identificou nestes últimos dias e estamos muito de acordo que é preciso apurar as fontes de poluição, porque nós também consideramos que pode haver, que resulta da atividade industrial, há de ser, mas que importava perceber de onde. Sabemos que a siderurgia tem, de facto, vários pontos de emissões difusas, mas pode haver fontes de poluição, outras, para além da siderurgia nacional. E eu creio que este era um aspecto relevante. Eu queria também perguntar, porque foi noticiado pelos vários órgãos de comunicação social que a GNR terá intervido, recolheu amostras e terá enviado para a APA. Eu pergunto se confirma. E se confirma, se efetivamente está-se a proceder à análise dessas amostras. Se não confirma, se a APA ou se alguma das entidades pretende fazer uma análise pormenorizada das poeiras que estão identificadas e de que há queixa por parte dos moradores e que é de facto verídico, porque este pó branco que as pessoas falam confirma-se que mesmo após a lavagem das viaturas, por exemplo, não sai, constata-se isso efetivamente, não é? E eu creio que isto é um motivo de alerta e de preocupação. E por isso perguntar se há de facto esta previsão de se fazer uma análise de facto pormenorizada relativamente a estas poeiras para se perceber e para se conseguir identificar quais é que são as fontes de poluição que estão aqui em causa e para se intervir naturalmente relativamente a essas fontes de poluição. O segundo aspecto que queria referir sobre a instalação de mais estações de medição de qualidade do ar, já tinha feito esta pergunta, não obtive resposta, por isso reitero a mesma questão. Um outro aspecto sobre a licença ambiental. Já foram aqui colocados dadas várias informações, as quais naturalmente agradecemos. Aliás, eu creio que até seria útil, como o Sr. Inspetor-Geral referiu, os relatórios das inspeções se puder fazer encaminhar para a Comissão. Eu creio que seria útil também para podermos ter um conhecimento e acompanhar esta matéria. Mas a primeira questão relativamente agora à licença, e já foi aqui clarificado que há de facto um conjunto de incumprimentos. Eu creio que o objetivo é, de facto, que seja que as normas ambientais sejam efetivamente cumpridas, porque nós também consideramos que não é a questão da atividade económica, mas ela tem que naturalmente salvaguardar aquelas que são as normas ambientais e a saúde pública da população. Uma primeira questão sobre a nova central de oxigênio. Está em funcionamento de uma forma adequada, efetivamente, ou não? Perceber esse aspecto. Já fez a referência relativamente à barreira acústica, valia a pena perceber, de facto, quando é que será concretizado. Fiz a questão sobre a campanha de monitorização das partículas PM10, a informação que consta da licença. A informação que temos é que não foi cumprido aquilo que aqui consta. Que intervenção a fazer para que efetivamente seja cumprida. Sobre o ruído ambiental, está também comprovado, aliás, e esta era uma última questão para terminar, que isto o tempo é correr, mas uma última questão para terminar, que de facto os estudos que foram feitos, inclusivamente pela Câmara Municipal de Seixal, demonstram que os níveis de ruído são ultrapassados para além daqueles que são os termos vigentes relativamente a esta matéria. E importa perceber também como intervir para que, de facto, sejam ultrapassados esta situação. A última questão é a seguinte. É aqui dito, e foi aqui dito, que há um acompanho profícuo por parte das várias entidades. Mas temos também informação de que foi colocado a realização de um conjunto de estudos que são da responsabilidade da Administração Central do Estado, deixem-me colocar desta forma mais global, que são da responsabilidade da Administração Central do Estado e que não foram realizados. E que a autarquia, face à inércia deste conjunto de entidades, avançou com esses estudos. O estudo relativamente ao ruído, relativamente à qualidade do ar e um estudo epidemiológico. Sei que esse não é da responsabilidade direta das entidades que aqui estão presentes, mas face a este conjunto de preocupações e aos dados que existem, porque não foi despoletado junto das entidades da área da saúde para que se fizesse efetivamente um estudo desta natureza, é uma questão, básica de salvaguarda da proteção das populações que residem e que são afetadas por estes elementos de poluição atmosférica.
Muito obrigado,
que todos aqui confirmaram que de facto existem e que os dados existentes ultrapassam os valores máximos previstos na legislação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Sr. Deputado André Silva do PAN, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Uma saudação especial aos três convidados desta audição. O tempo é curto, não vou fazer enquadramentos, tenho questões para todos. A saber, Sr. Presidente da CCDR-LVT, Sr. Engenheiro José Neto, numa resposta a uma pergunta que dirigi ao Sr. Ministro do Ambiente em julho de 2018 sobre o posicionamento da estação de monitorização da qualidade do ar na aldeia de Paio Pires, foi-nos respondido que o posicionamento daquela estação tem por base, e estou a citar, razões históricas. O que lhe pergunto é, utilizando as mesmas razões históricas, por que motivo existe só uma estação quando, nos primórdios da fábrica, existiam 8 postos de recolha e análise do ar. Por outro lado, perguntar-lhe se é ou não é verdade que, fruto do posicionamento desta estação, E tendo por base as condições climatéricas predominantes, existem zonas que raramente são monitorizadas, como sejam o núcleo histórico da aldeia de Paio Pires, a Quinta da Corela ou o Casal do Marco, se isto corresponde à verdade ou não. Por último, Sr. Presidente, e sabendo que muito se tem falado das PM10, gostava-lhe de falar das PM2,5, sabendo que as PM2,5 são associadas a doenças cardíacas e pulmonares e constituem um risco para certos grupos de pessoas, estando relacionadas com casos de morte prematura, nomeadamente pessoas com doenças cardiorrespiratórias e idosas, por que razão a única estação de monitorização da aldeia de Paio Pires não mede as PM2,5? Senhor Inspetor-Geral da IGAMAOT, Engenheiro Nuno Banza, visto que em todas as inspeções efetuadas à Siderurgia Nacional foram detectados vários e graves incumprimentos, por que razão não são feitas mais inspeções com mais regularidade? Segunda questão, independentemente da falta de sensibilidade dos tribunais patente naquilo que aqui veio dizer hoje e da conivência dos tribunais com os interesses económicos, por que motivo as coimas aplicadas têm um valor tão baixo? Se no fundo há balizas, se há constrangimentos por parte de IGAMAOT no valor das contraordenações que aplica. Terceira questão, Sr. Inspetor, se existe algum impedimento legal, algum constrangimento de qualquer natureza, sentido ou tido pela IGAMAOT para não decidir pela suspensão da licença da Siderurgia Nacional, pela suspensão da atividade da Siderurgia Nacional. Senhor Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta, a licença ambiental refere, no âmbito da Diretiva Prevenção e Controlo Integrados da Poluição, que a licença ambiental, e agora vou citar, será reajustada aos limites e condições sobre prevenção e controlo integrados da poluição sempre que a APA entenda por necessário. Fim de citação. O que lhe quero perguntar, Dr. Nuno Lacasta, é se, à luz do que sabemos, se não estão já, ou se já não estavam reunidas as condições para que a APA possa fazer uso desta ferramenta que a lei lhe coloca ao dispor. Se após reiterados e graves incumprimentos, por que motivo é que a APA não revoga ou suspende a licença da Siderurgia Nacional, se há algum constrangimento não económico, se há algum constrangimento legal para que a APA não o faça, ou alguma pressão de uma qualquer ordem que nós não sabemos e que possa aqui partilhar connosco? É que, de facto, a narrativa dos motivos económicos, a narrativa dos impactos económicos não pode continuar a ser aceitável e a sobrepor-se ao bem comum, aos valores ambientais que estão constantemente a ser deteriorados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Antes de passar a palavra novamente aos nossos convidados, queria relembrar que a Comissão aprovou uma visita a Paio Pires no próximo dia 15, à tarde. Queria chamar a atenção dos Srs. Deputados. Portanto, nós vamos sair às 15 horas aqui do São Bento para fazermos um primeiro briefing em Paio Pires às 15h30. Estamos a preparar em conjunto com a Câmara Municipal do Seixal esta visita e, portanto, queria convidar todos os senhores deputados, também os senhores deputados não são membros da Comissão, mas são eleitos por Setúbal, para poderem participar. Já portanto, há a indicação de solicitar autorização à Megasa para visitarmos o perímetro industrial também. Não temos ainda resposta, mas em princípio poderá ser feito. Queria dizer que esta Comissão já visitou a Siderurgia em 2016, só que foi a propósito, foi no âmbito da nossa visita ao Tejo, e portanto, e que teve a ver com o problema do passivo ambiental da Siderurgia relativamente aos terrenos junto ao Tejo, que ainda estão por resolver. De facto, a atividade da siderurgia, como os senhores deputados sabem, vem já dos anos 60, deixou-nos um passivo ambiental muito relevante. Queria só referir o seguinte: nós temos recebido queixas também da operação da siderurgia na Maia. Há uma siderurgia também na Maia, em São Pedro de Fins, que tem uma dimensão pequena, mas no essencial o funcionamento é o mesmo, portanto é também através de um forno elétrico na Maia. Bem, as condições atmosféricas certamente que serão diferentes das que existem na Península de Setúbal, mas os problemas existem também, talvez em menor dimensão, porque a produção também é de menor dimensão, mas existem também. A Megasa, que é a empresa detentora da siderurgia, tem operação, tem fábricas na Galiza, e a informação que temos é que estes problemas ambientais não são tão relevantes e, portanto, certamente que as questões relativas aos meios tecnológicos para obviar estes problemas são diferentes e, portanto, com certeza que terá que haver aqui algumas medidas no sentido de proteger as populações de Paipires e também da Maia de São Pedro de Fins. Bem, vou dar agora a palavra aos nossos convidados novamente, espero pela mesma ordem, sim? Então, Sr. Dr. Nuno Lacasta, faz favor.
Sr. Presidente, eu, como vemos hoje, partilhamos todos desta ansiedade relativamente ao tempo exíguo e, nesse sentido, não deixaremos de preparar um documento para fazer presente à Comissão, além dos slides, que pode ajudar a sistematizar a resposta a algumas destas questões, a muitas destas questões. Ainda assim, vou tentar fazê-lo uma a uma. A primeira questão, saúde pública, quer na formatação da licença, quer no acompanhamento da licença, nomeadamente na comissão de acompanhamento, a Autoridade Regional de Saúde tem estado presente, aliás, também creio que fez considerações recentemente e, nesse sentido, o acompanhamento é, de facto, constante. A questão que eu há pouco referi relativamente à investigação ambiental, estabelecer o nexo de causalidade, utilizemos este termo, relativamente à situação de qualidade do ar com as emissões difusas, tentei chamar a atenção para o facto de nem sempre ser fácil estabelecer esse nexo de causalidade. Eu vou dar um exemplo. O número de existências naquela região foi na casa das 10 e em Paipires 13. Trata-se de uma questão relativamente à qual nós não é... É, obviamente foram 3 mais na zona de Paipires, medida pela estação, mas este nexo de causalidade significa que nós temos que compulsar outros elementos para efeitos da mesma investigação, por um lado. Mas por outro lado também, por exemplo, no dia 1 temos valores elevados em Paipires e, de acordo com a informação da própria empresa, que estamos a comprovar, teve parada. E, portanto, temos aqui complexidade analítica que nos leva, e já vou falar sobre como é que creio que vamos fazer aqui um contributo importante para fazer esta mesma aferição. A Agência Portuguesa do Ambiente não recebeu amostras neste momento ainda. Evidentemente, assim que as receber, fará aquilo que faz sempre, mas não recebeu amostras. Posso assegurar-vos, ainda esta manhã estava a tentar comprovar com os colegas do Laboratório de Referência do Ambiente, não temos essa informação. Mas que isto não queira dizer, pelo contrário, como disse há pedaço, o CEPNA, a GNR, o CEPNA são, entre aspas, também mais um braço armado de fiscalização da APA no terreno e se as remeter, não deixaremos de as analisar. As emissões das fontes estacionárias das chaminés foram cumpridas, de acordo com a verificação que foi feita, mas, enfim, os níveis de qualidade do ar... dependem de um conjunto vasto de fontes e, como eu disse há pedaço, foram semelhantes, fracos, em toda aquela região. Aliás, coincidentes em alguma matéria, como vê nos slides, com o verificado na margem norte, nomeadamente na estação de Avenida Liberdade. A nova central de oxigênio está em funcionamento e foi efetuada uma vistoria pelo IAPMEI e está a funcionar de acordo com que consta do ato de vistoria nos termos da licença. Uma outra matéria importante sobre, volto agora um pouco atrás, em relação à questão desta necessidade de estabelecer nexo de causalidade e como é que podemos olhar para estas questões. Se nós verificarmos nos slides mais uma vez, nós vemos cor de laranja em Fidalguinhos, 10, cor de laranja 10 em Fidalguinhos e 8 no Laranjeiro, longe da indústria. Portanto, temos aqui, de facto, uma situação que, sem sombra de dúvida, que posso dizer-lhe neste momento, a situação de tempo estacionário, que ocorre com, se calhar, com mais frequência do que aquilo que os históricos, aquilo que nós designamos, os outliers, historicamente eram tidos em conta nestes modelos preditivos. Eu vou terminar com essa nota, que nos leva a pensar sobre o que é que podemos fazer nesta matéria. Aliás, em algumas substâncias, como seja, por exemplo, o PM10, os próprios estándares da Organização Mundial de Saúde são de tal forma, e por isso é que não existe monitoração em contínuo nesta matéria, são de tal forma de que, convenhamos, partículas suspensas no ar causam, evidentemente, preocupações de saúde pública. Portanto, aquilo que tem sido difícil na União Europeia e noutros países é estabelecermos aqui limites de, por exemplo, aviso sobre esta matéria, porque partículas no ar temos todos os dias, a toda a hora, como creio que tem isso presente. Os colegas falarão da questão do estudo sobre PM10, mas eu gostaria de dar mais duas notas para terminar. Por um lado, a questão, eu não considero, é uma opinião que emito aqui já, uma coisa é a verificação de cumprimento de licença, estando articuladas as entidades. E como verificaram da minha parte e o próprio Inspetor-Geral, nós não fizemos considerações nenhuma do ponto de vista de dizer que achamos que a empresa deve funcionar porque é mais importante. Não é esse o nosso mandato. O nosso mandato é aplicar a lei. Tenho dito tantas vezes nesta Comissão. Mas não quer dizer que achemos que, num caso concreto como é este, se a empresa não está a aplicar medidas ao ritmo e com a intensidade que achamos que devem aplicar, desde logo a inspeção funciona como acabamos de verificar, e nós não estamos satisfeitos com esta matéria e temos feito pressão e continuaremos a fazer pressão sobre a empresa relativamente, eu diria, a duas medidas absolutamente decisivas nesta fase, que são a questão da cobertura e da impermeabilização das zonas de depósito de diferentes materiais e a questão da insonorização. O tema das barreiras acústicas é um tema que temos pressionado muito a empresa, que tinha levantado muito ceticismo em relação a esta matéria, desde logo à eficácia plena destas mesmas medidas, mas uma coisa é certa. Uma vez instaladas, e vão ser instaladas mesmo, cá estaremos para avaliar globalmente esta mesma situação e se necessário, faremos justamente ajustamentos à licença. Finalmente, a questão dos níveis de avisos ou alertas, como quiserem, em relação às questões de qualidade do ar. Sem dúvida que temos isto presente. Aliás, senhoras e senhores deputados, temos mais do que isso. Temos alguma evidência histórica de anos recentes que, de facto, estas situações de tempo estacionário nos levam a reponderar alguns dos modelos preditivos que tínhamos historicamente. E, nesse sentido, estou em condições de dar nota que, no âmbito da modernização da base do sistema de informação QALAR, que está neste momento em curso e que terá concluído, aliás, com um novo site e um conjunto de novas funcionalidades, não tardará muito mais, estamos a fazer a revisão do cálculo do índice de qualidade do ar com intervalos de concentrações mais exigentes, para, no mínimo, podermos ter nesta situação, e mais uma vez, resultante da articulação entre as diferentes entidades, níveis de avisos, aqui utilizo a palavra com propriedade, porque aí temos que distinguir os alertas que resultam de diretivas comunitárias pré-regulamentadas, níveis de avisos, colocando dentro do modelo, no fundo, informação que historicamente é considerada outlier. E creio que,
no início, se
abordar as questões no tempo exíguo, faremos chegar a informação por escrito.
Muito obrigado, Dr. Nuno Lacaste. Dou agora a palavra ao Sr. Engenheiro José Neto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder também de uma forma sucinta às questões que foram colocadas, passando por uma das questões ou referências que foi feita pela Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque relativamente à sensibilização por parte da população e preocupação, eu gostaria também de referir nesta altura que o plano de melhoria da qualidade do ar foi publicado na passada segunda-feira da região de Lisboa e Val do Tejo. E, portanto, no seu âmbito há um plano de execução que tem agora de ser estabelecido nos próximos 6 meses e que, de acordo com o mesmo, uma das medidas que deve estar e estará, está associada também àquilo que foi agora referido, que é um mecanismo de alerta relativamente às populações sobre estas matérias. Isto sem prejuízo de outro tipo de sensibilização das mesmas que possa ser feito. Há um conjunto de submetidas dos planos de execução que vão estar previstos, que já estão em execução, mas esta é uma daquelas que também se prevê que seja estabelecida agora que o plano foi aprovado. Relativamente às questões referidas por parte da Sra. Deputada Eurídice Pereira sobre as excedências, elas efetivamente ocorreram em mais sítios, tal como já tinha referido anteriormente, na Avenida Liberdade 7, no Laranjeiro 8, Escavadeira 8, portanto há um conjunto de estações que efetivamente também têm um número de excedências elevados face ao número de dias que temos deste ano. Aproveito a oportunidade também para fazer uma atualização. Até ao dia de ontem, portanto, já estamos na 14ª excedência, ontem houve uma nova excedência ao limiar e, portanto, queria referir isso. Aproveitando aqui um bocadinho a resposta também à questão da nova estação, que também já foi referida também pela Sra. Deputada Paula Santos, existindo compromisso existente para ser colocada, ela poderá ser colocada, sem dúvida. A questão que nós enfatizamos é que, do ponto de vista técnico, a rede já ultrapassa aquilo que está regularmente estabelecido por efeito. A rede deveria ter na região de Lisboa e Val do Tejo cerca de 16 estações, ela tem 23 neste momento. Isso não invalida que, quer do ponto de vista privado, quer do ponto de vista de outras instituições, não possa haver uma articulação e criação de novas estações para que sejam colocadas. Gostaria também de informar, e a esse propósito, que os analisadores que estão dentro das estações, houve agora um forte investimento no último ano e meio, para que os mesmos, e todos na região de Lisboa e Vale do Tejo neste momento estão assegurados, que estejam a cumprir as normas da União Europeia relativamente ao seu funcionamento. Foi algo que foi um investimento forte efetuado no último ano, através do Fundo Ambiental e dos programas operacionais regionais. Queria também referir relativamente ao Sr. Deputado André Silva, do PAM, que de facto não são só as razões históricas que levam a que a estação de Paio Pires ali esteja. As razões históricas existem porque efetivamente haviam outras instalações, mas também está associado à localização do mesmo à questão da direção dos ventos predominantes, ou seja, naquela zona de sotavento e eventuais fontes emissoras que existem, e que também é possível, de zonas mais afastadas, potencialmente afetadas, designadamente a Quinta do Aquarela, fazer medições associadas à mesma. Eu reforço também que houve uma campanha realizada em 2017 em 4 locais de amostragem nas zonas envolventes à siderurgia, e todos os valores apresentados estavam abaixo do limite máximo que poderia, limite mínimo que poderia ser envolvido. E, portanto, haverá uma nova campanha de uma nova amostragem sobre este ponto, mas era isto que eu lhe tinha para responder. A propósito dos PM 2.5, eles são medidos, não são medidos em Paio Pires, são medidos na estação do Laranjeiro, que se encontra a 7,5 km desta estação. E era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo agora a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno Banza, do Inspetor-Geral Liga Magote. Faz favor,
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, tentarei responder a todas as perguntas que me foram colocadas. Aquelas que eu não consegui responder por manifesta falta de tempo, partilharei no futuro informação, como faço sempre, como os Srs. Deputados já estão habituados. Nós, de facto, eu volto a dizer aquilo que já disse aqui algumas vezes, não somos seguramente, pelo menos eu não sou, o melhor gestor da informação às populações, é verdade, nas competências da IGAMAOT, que são sobretudo competências de inspeção de operadores económicos, nem sempre depois acabamos por comunicar, mas fazemos o nosso trabalho e eventualmente temos vindo a tentar melhorar esse aspecto. Vamos dentro em breve disponibilizar resumos dos relatórios de inspeção na página da IGAMAOT, ressalvando agora até as novas questões do Regulamento Geral de Proteção de Dados e as questões de propriedade industrial e de segredo industrial e outras a que temos acesso e, portanto, temos que guardar a reserva, mas efetivamente vamos fazendo o nosso trabalho e partilharemos convosco, naturalmente, toda a informação que tivermos. Sobre as questões concretas, prazo de 60 dias. No caso de incumprimento, ele constitui desde logo uma contraordenação ambiental grave. Isto responde também ao Sr. Deputado André Silva, foi uma questão colocada pelo Sr. Deputado Maria Luís Albuquerque, mas responde também ao Sr. Deputado André Silva, que é a lei tipifica a violação da licença como uma contraordenação ambiental grave. A IGAMAOT não assiste o livre arbítrio na aplicação do direito, o que significa que nós aplicamos as coimas que estão previstas na lei. Os juízes, no seu livre arbítrio, decidem o que entendem, dentro da lei, naturalmente. A nós essa prerrogativa não nos assiste, portanto nós aplicamos a lei. E também não costumamos ser considerações sobre a legislação. É o que é, os seus deputados, como órgão esta Assembleia, como órgão de soberania, quando entende, pode alterar a lei e nós aplicaremos, se estiver em vigor. Sobre as questões que a senhora deputada Eurídice Pereira colocou, de facto, é verdade que esta licença criou muitas expectativas. Nós, o que temos vindo a fazer e que fizemos na inspeção de 2017 e na inspeção de 2018, foi verificar o nível de cumprimento ou incumprimento das condições impostas na licença. Aquilo que foram os incumprimentos verificados autuámos esses incumprimentos, iniciámos os processos, decidimos nesta inspeção de 2018 ir mais longe dentro daquilo que a lei nos permite e fixar um prazo de 60 dias para a empresa cumprir um conjunto de condições. Temos a expectativa de que cumpra, reforço aquilo que disse, de facto, o nosso trabalho é verificar o cumprimento das condições da licença. Quando não há esse cumprimento, nós fazemos basicamente duas coisas. Autuamos, iniciamos os processos de contornação correspondentes previstos na lei e comunicamos à Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade licenciadora, para que a Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto entidade licenciadora, possa, querendo, fazer o que entender com esses incumprimentos. E, portanto, o que a Agência Portuguesa do Ambiente tem feito é acompanhar, como disse aqui o senhor Presidente. Nós não participamos naquela comissão de acompanhamento, até porque, deixem-me dizer-vos, verdadeiramente não é essa a função da inspeção, nós não participamos e eu acho que nós não devemos participar. Nós devemos manter-nos com uma distância de segurança, entre aspas, razoável, que nos permita a nós intervir sempre que necessário, de acordo com aquilo que são as nossas prerrogativas legais, e, portanto, mas temos consciência que existe uma comissão de avaliação ou de acompanhamento e que estará a intervir, onde participará a saúde e pronto. E, portanto, essas questões estão devidamente acauteladas. Naturalmente que a nossa preocupação é que o desempenho ambiental da empresa seja um desempenho ambiental correspondente àquilo que são as suas obrigações legais. É isso que procuramos. Não temos qualquer preocupação em impor as medidas que legalmente nos assistem quando elas se justificam, todas, como sabem, já encerramos empresas e seguramente que a Gamaoto fará no futuro sempre que isso se justifique. Muitas delas até foram encerradas não diretamente por uma iniciativa da Gamaoto, mas porque as entidades licenciadoras decidiram retirar-lhes as licenças ou suspender as licenças e, portanto, nós o que fazemos é determinar as ordens de encerramento com base nas condições que existem. Se amanhã a Agência Portuguesa do Ambiente decidir que retirar a licença à Cirurgia Nacional, nós determinaremos o encerramento, sem qualquer dificuldade. Como fizemos noutras circunstâncias. Não tratamos... Que fique claro, porque eu acho que é importante, eu fiz este esforço até de vos dar aqui notas de intervenções anteriores, de processos anteriores, alguns que já foram decididos, outros que estão em curso, de vos trazer aqui estas informações para que eu acho que fique claro que nós temos feito um esforço de acompanhamento, que é a nossa obrigação, de acompanhamento do desempenho ambiental da siderurgia. Temos autuado sempre que necessário e sempre que se justifica e temos instruído e decidido os processos de contornação e levado a tribunal e é o que continuaremos a fazer. E, portanto, basicamente era isto que vos queria dizer, dando nota de que partilharei, Sr. Presidente, os relatórios de inspeção. Provavelmente a partilha que fizermos dos relatórios de inspeção trará um pedido de reserva, porque eu penso que ao Parlamento, nós, com o Parlamento, nós podemos partilhar a totalidade do relatório, sendo certo que nós, por lei, não podemos fazer publicamente, por as razões que já apontei, e portanto o que pedirei na altura seguramente será algo como a reserva daquilo que é a informação relativa, não do que é a informação relativa ao desempenho ambiental da empresa, porque essa é pública. Os autos de notícia, os processos, quando estão instruídos, são públicos e portanto os cidadãos têm o direito a saber o que é que os organismos da administração veem e encontram nas empresas que inspecionam. Mas as questões relacionadas com a operação, muitas delas têm algum dever de reserva e portanto para essas o Sr. Presidente...
Muito bem, muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Nós já dirigimos também convites formais às três entidades aqui convidadas para nos acompanharem na visita à cirurgia, se assim o entenderem. Agradeci também que os relatórios que for possível disponibilizar, que se pudessem chegar antes do dia 15, seria ótimo para podermos preparar melhor a nossa visita a Pai Pires. E terminava agradecendo a vossa participação e, em particular, a participação do Sr. Vice-Presidente da CDR-LVT, do Sr. Inspetor-Geral do Gamaoto e do Sr. Presidente da APA. Muito obrigado, sim. Vamos continuar a reunião daqui a 2 minutos, depois nos despedirmos dos nossos convidados.